Grande, vereador Luzimar, vereador professor Marcos, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes e vereador Domingos Paula de Souza, colo suficiente. Atendo colo suficiente sobre a proteção de Deus naquela aberta sessão e solicito o vereador André Rezende que faça a leitura do texto bíblico.
Eu vos exalto, ó Senhor, por me livraste e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vos tirastes minha alma dos abismos e me salvastes, quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Salmo 29.
Amém. Receber a presença do vereador João da Luz aqui em plenário, do vereador Dr. Zé Fernandes, vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Charles, vereador Alex Martins, vereador L. Araújo e vereador Jean Carlos. Já abro um pequeno expediente, passando a palavra ao nosso primeiro secretário que está nos auxiliando aqui, o vereador Ederson Lopes, para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projeto a enviar à diretoria legislativa, que hoje o nosso diretor, Dr. Carlos Lima, está fazendo mais um aniversário. Que Deus possa te abençoar e você possa continuar nos auxiliando aqui. Passa a palavra ao vereador Ederson.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Parabéns aí ao Dr. Carlos Lima, nosso procurador. Deus continue abençoando. Síntese da ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias de março de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, Sessão Ordinária, pela presença do vereador Domingos de Paula, secretariado por Capo Fé de Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário, Luzimar Silva. O presidente convidou os deputados estaduais Ricardo Quirino e a primeira-dama Vivian Naves, além da assessoria especial Elisânia Freitas, representante do prefeito Roberto Naves, para se sentarem junto à mesa diretora. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da citada anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usar a palavra André Rezende, deputado Ricardo Quirino, Elisânia Freitas, deputada Vivian Naves. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania napolina, vereadora Cleide Lari. No grande expediente, usar a palavra João da Luz, policial federal Suender, Luzimar Silva, Elio Araújo, Leandro Ribeiro, Lisier José Borges e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo de 2 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao Marcos Gabriel Agra Leoniz. Gabriel Agra e orienta outras providências, aprovado por 20 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Em segunda votação, primeiro projeto de resolução 275/2023, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui o projeto vereador na melhor idade por um dia na Câmara Municipal de Vereadores de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 95/2021, de autoria da vereadora Celiane SOS, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e de produtos de higiene pessoal, bem como de seus componentes no município de Anápolis das Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Capo Fred Cacheta, João da Luz, Delcimar Fortunato, Leandro Ribeiro, Policial Federal Suender, Jean Carlos, Cleide Lário, Luzimar Silvia Araújo. Nas comunicações, usaram a palavra Pedro Godoy, Lisier Zé Borges, e não havendo quórum suficiente, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de março, em horário regimental. Consta em ata o nome dos vereadores presentes em plenário no momento do encerramento da sessão, senhor presidente. Leitura de correspondências, leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 030/2024, vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre a identificação de assentos preferenciais para pessoas com transtorno do espectro autista, em veículos de transporte coletivo no Cid de Anápolis. Projeto de lei ordinária 031/2024, vereador Elio Araújo, que diz, que garante a templos, escolas confessionais e instituições mantidas por entidades religiosas a atribuição do uso dos seus banheiros de acordo com a definição biológica de sexo. Projeto de lei ordinária 032/2024, vereadores Domingos Paula e Leandro Ribeiro, que autoriza a realização de eventos com som automotivo no município de Anápolis das Providências. Projeto de lei complementar 033/2024, autoria do vereador policial Suender, policial federal Suender, que acrescenta parágrafo 3º ao artigo 1º da lei complementar 534/2023 das Outras Providências. Projeto 034/2024 da mesa diretora, que insere o inciso 7 ao artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador policial federal Suender, justificando a sua ausência na sessão do dia 11 de março de 2024, às 9h30, tendo em vista questões de saúde. Senhor presidente, são essas correspondências e projetos. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na pequeno expediente, com o primeiro vereador, vereador Luiz Marcelo, que vai fazer uma entrega de moção de aplausos aqui. A saudada Vander, ao sargento. Ao sargento, a sargenta Leidiane, que está conosco aqui já em plenário. E ao primeiro sargento Carlos Alves. A palavra está com o vereador Luzimar Silva.
Agora 9h44. Pequeno expediente, vereador Luzimar Silva.
Pela concessão da palavra, cumprimento todos os ouvintes da Rádio Manchester, as pessoas que estão aqui na galeria acompanhando essa sessão ordinária no dia de hoje. Cumprimento a imprensa local. Em nome da pessoa do Lucivan Machado, o Vander Russo, que está aí nos acompanhando, cumprimento os novos colegas e quero aqui fazer uma homenagem justa, né, ao primeiro sargento Carlos Alves e segundo sargento, sargenta Lidiane Cristina Silva e o soldado Vander Francisco de Oliveira. Eles que recebeu ali via a viatura para ir até uma ocorrência numa empresa do DAIA, onde o indivíduo tinha colocado fogo, essa empresa de embalagem, de papelão e outros ali, e aonde eles foram ali prender em tempo recorde aquele indivíduo. E não só isso, entraram também ali para o meio daquele fogo hasteado e conteve ali o que podia ser um dano muito grande àquela empresa, eles que teve aí o bom hábito de agir rapidamente, ajudando a conter também ali aquele fogo. Então, dá honra quem tem honra, né? Esteve no passado aí uma polêmica, aonde chegou distorcida, né? Aonde me colocando a pessoa do vereador Luzmar Silva contra a PM, alguns policiais, né? A gente sabe, eles são perseguidos e tentaram aí até denegrir a minha pessoa, eu que não tenho nada contra policiais. O que, que seria uma sociedade sem a polícia? Né? E sei da grandeza da polícia militar, civil, federal. Né? A gente sabe, vereador João da Luz, da importância, né, da polícia no nosso país, na nossa cidade, como seria aí um país sem essas autoridades. Então, esses policiais que são guerreiros, que deixam a sua família, que deixam o seu lar para defender a população. Né? E tem que ser justo quando faz ato como esse. Né? Então, parabenizo a esta corporação da Polícia Militar, esses guerreiros, as guerreiras, né? Essas mulheres valentes que vestem essa farda e combate ao bom combate. Né? Então, mais do que justo essa homenagem, parabenizar eles que não teve ali querendo fazer só o serviço de apreensão do autor, mas sim entrou ali para conter aquele dano, aquele prejuízo, fazendo aí um a mais, né, que é, precisava naquele momento, colocando até as suas vidas em risco ali para conter aquele fogo. Então, além de lá, buscar o cidadão, né, que cometeu esse ato, ainda ajudar de alguma maneira ali o que podia ser um dano bem maior. Então, mais do que justo essa homenagem, parabenizar de coração, né, levo o abraço para toda a corporação, levo o abraço e deixo aqui o abraço. Hoje senti aqui a falta do nosso vereador policial, né, Fred Cacheta, que ainda não chegou, mas que representa muito bem aqui nessa Casa de Lei a Polícia Militar, e a gente fica feliz, né? Imagino as pessoas que ali trabalham, qual também eles deu todo o amparo ali àquelas pessoas. Então, o dono, né, também não teve um prejuízo que podia ser bem maior, graças aí à Polícia Militar, à Polícia da cidade de Anápolis, esses três guerreiros, né, em nome deles, cumprimento toda a Polícia Militar da cidade de Anápolis, do estado de Goiás e do Brasil, né, que são essas pessoas que têm feito um serviço de excelência, né? A gente vê os números aí melhorando em todo sentido, né? E deixo aqui o abraço ao Ronaldo Caiado, nosso governador, que tem estendido a mão e dado a estrutura para esses policiais trabalhar e resguardar aí a nossa população anapolina. Obrigado, senhor presidente. Convidar, né, os policiais para vir à frente aqui para a gente fazer essa justa homenagem, entrega. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, já convido os homenageados para poder receber o certificado aqui da mão do vereador Luzimar Silva, e convido os vereadores para poder participar desse ato também. Vereador João da Luz, todos os vereadores, vereadora Thaís, para poder participar conosco aqui.
Enquanto os cumprimentos não chegam, presidente, eu quero aqui fazer o registro e cumprimentar a minha amiga pessoal, minha vizinha, uma das advogadas mais competentes de Anápolis, a minha amiga Lindomar Lourenço. Muito obrigado, seja bem-vinda, Lindomar.
São 9:50, 9:50. Homenagem, então, Lisvaldo, a três policiais militares, duas policiais e um policial militar na manhã desta segunda-feira aqui na Câmara. Sargento Carla Alves, segundo sargento Lindiane Cristina Silva e o soldado Vandré Francisco de Oliveira. Eles são homenageados aqui por iniciativa do vereador Luzimar Silva, sempre por ações, né, por ações importantes que as polícias, as forças de segurança, elas realizam e são reconhecidas pelo Poder Legislativo. Hoje é mais um desses reconhecimentos importantes.
Vamos fazer a leitura da moção de aplausos a ser entregue, mas por um ato de bravura contendo um início, princípio de incêndio lá no Distrito Agroindustrial de Anápolis, demonstrando, inclusive, a participação da Polícia Militar em um evento que, como, de maneira comum, seria do Corpo de Bombeiros, mas como estava mais próxima, deu a sua contribuição e evitou, então, que acontecesse um mal maior lá nessa ocorrência ali específica, e a entrega, então, feita pelo vereador Luzimar Silva, com a presença de toda a Câmara Municipal.
Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Luzimar Silva, confere a presente moção de aplauso à Polícia Militar. Segundo sargento Lindiane Cristina Silva, por ato de coragem no exercício de sua profissão, no apoio, na contenção e no princípio de incêndio no Distrito Agroindustrial de Anápolis, evitando perdas humanas e materiais. Anápolis, 11 de março de 2024. Assinam esta moção o vereador presidente Domingos de Paulo Souza e também o vereador propositor, vereador Luzimar Silva.
Nesse momento, então, os certificados sendo entregues aos três policiais,
que desenvolveram esta ação, esse ato de bravura, lá no DAIA. E a gente sabe que a Polícia Militar, ela, além da segurança, né, do combate à criminalidade, Marcos, elas desenvolvem, são preparadas para outras atividades. Por exemplo, várias vezes nós vimos partos sendo feitos dentro de viaturas da Polícia Militar, partos que são realizados pelos próprios policiais. Eles têm noções, né, dessa, de socorro nessas áreas.
Expediente,
né?
Convido o vereador Reamilton.
E a Polícia Militar sendo sempre reconhecida pela ação em defesa da população. Vereador Reamilton Espíndola agora usa o pequeno expediente, ele é do Republicano.
Senhoras e senhores, cumprimentar aqui o vereador Domingos, presidente da casa, cumprimentando a todos da mesa, comentar também Bento Biancor, cumprimentando a todos da comunicação, Wander Lúcio, a você que nos escuta pela rádio Manchester e também TV Câmara no YouTube. Bom, o que me traz nessa manhã é falar de uma briga que tivemos anteontem, passamento do pastor Guido Pires Boys. Pastor Guido foi um homem que fez uma grande referência no nosso município através do trabalho, desenvolvimento, como empresário, proprietário da carroceria Napolina, e que destacou uma das maiores igrejas do Ministério da Assembleia de Deus de Anápolis, que é ali na Alexandrina, igreja que passou por algumas situações, quando o telhado caiu, e ele com todo ardido e vontade de trabalhar na obra do Senhor, reconstruiu a igreja, fez dois templos ali, e ajudou em construção de outros templos, como São Carlos e outros ao longo do município. Um homem que ampliou aí a obra junto ao pastor também, José Carlos de Pedro. Então, agradecer os nossos pais aí, encaminhei aí uma nota de pesar, e a todos que nos ajudou nessa manhã aí, para que possa trazer aos familiares essa nota de pesar. Bom, também encaminhei um pedido para que possamos fazer nessa Casa de Lei uma reunião onde vamos discutir uma sessão para discutir sobre a Conferência Nacional de Educação, onde também pode uma discussão para caminharmos aí a um diálogo que acontecerá também em uma extraordinária que acontecerá no dia 19 no Congresso Nacional, sobre essa conferência, que trata o segmento da nossa educação a nível estadual, municipal e nacional, e buscando aí alguns nichos que destaca quanto a PNE, que é a Política Nacional de Educação Especializada, também alguns nichos como homeschooling, e trazer aqui ao cerne, de fato, o que a educação pode trazer também no contexto familiar, e respeitando também o contexto da família cristã. Então, uma discussão ampla, chamamos aí a todos para essa extraordinária, está sendo tratada a data, que possamos buscar um diálogo, uma discussão do município de Anápolis para também a nossa conferência que está acontecendo a nível nacional. Educação é tudo e precisamos pensar também em diversos níveis, como o homeschooling, que trata ali das crianças com alguma deficiência, no desenvolvimento, com algum transtorno, que precisa também ser acontecido e atendido. E também como da forma que acontece dentro das normativas da educação, dentro da sala de aula. E outras discussões que poderá ampliar e resguardar também o direito dos tradicionais. Então, chamamos a atenção da comunidade anapolina para essa discussão, que com certeza é uma discussão que elevará o conceito da educação nacional. Também quero aqui parabenizar o Dr. Carlos Lima pelo seu aniversário, que Deus continue abençoando, ele, que é a esposa Dona Onísia, que também foi minha diretora na Guarda Mirim, tem um apreço muito grande, que Deus abençoe a ele. Sem mais discussão, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador professor Marcos.
São 9h57, agora o vereador professor Marcos Carvalho, do PT, usa a tribuna, ele tem 5 minutos, nós estamos com um pequeno expediente. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Na última semana, o governo federal anunciou o PAC Seleções e anunciou para Goiás 260 obras. Essas 260 obras alcançam 138 municípios. São obras na área de saúde, de educação, de cultura e de esporte. E como não podia ser diferente, a nossa bancada, o deputado federal Rubens Ottoni, também o deputado estadual Antônio Gomide, garantindo recursos e obras para Anápolis. O PAC Seleções destina para Anápolis a construção de um CMEI, de uma creche para educação infantil, de uma escola em tempo integral, de uma policlínica, e nesse momento onde nós precisamos tanto fortalecer o atendimento de saúde do município, uma policlínica e duas UBS de porte 3. Então, 5 obras do PAC Seleções do governo federal a serem construídas agora, esse ano e no próximo ano, em Anápolis, fortalecendo o atendimento na educação e na saúde do nosso município. São obras importantes para que a gente consiga avançar no que tange à educação, no que tange ao atendimento de saúde, como a policlínica, as duas UBS e também o CMEI e uma escola em tempo integral. Então, nós deixamos aqui registrado o compromisso do governo federal com Anápolis, o compromisso do governo federal com o estado de Goiás, 260 obras, 138 municípios e em Anápolis, um CMEI, uma escola em tempo integral, uma policlínica e duas UBS Porte 3, recursos federais para Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marcos. Justificativa da vereadora Cleide Lago de não estar presente na sessão, que já tinha um compromisso agendado anteriormente. Convido o próximo orador do pequeno expediente, o último orador, o vereador Frederico Godoy.
Agora 9h59, o vereador Frederico Godoy do Machir usa agora a tribuna.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do secretário de exercício, pastor Edson Lopes. Os demais vereadores na pessoa do meu amigo João da Luz, está sempre elegante. Cumprimentar o plenário na pessoa publicitário Vander Lúcio, bem-vindo. Aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Presidente, o que me trouxe aqui essa fala é falar sobre a mudança de partido que na última sexta-feira eu fiz. Estou filiei no Agir, no Agir com o número 36, um partido que desde o mês de março do ano passado já estava namorando. E tentei a desfiliação do Solidariedade quanto à questão da fusão com o PROS, e naquele momento não tive aceitação dessa saída, e agora abriu a janela partidária, e na última sexta-feira já me filiei ao Solidariedade, onde teremos uma chapa completa com 24 nomes, 8 mulheres, uma chapa onde teremos 28 mulheres e 24 homens, um partido de direita. E aqui anunciar o apoio do partido ao meu amigo, ao meu parceiro, Leandro Ribeiro. Seja bem-vindo, Leandro. Quero que você seja candidato pelo Agir a prefeito. Tá? Inclusive, gostaria até de convidar também a nossa vice, a vice-prefeita já, Mariana Stiegel, que ela saia pelo PDT. Vamos fazer essa chapa ficar bonita, né, Domingos? Mas é falar aos demais candidatos, aos demais pré-candidatos pelo Agir, que teremos uma chapa completa, inclusive alguns nomes já atestados na cidade de Anápolis. Estamos bem animados. Estivemos na última sexta também com o presidente estadual do Agir, Fernando Meirelles. Ontem o Leandro já estivemos junto com ele no almoço, com o próprio vereador Domingos. Ele me deu total liberdade. Escolhemos o nome que iremos apoiar para prefeito na cidade de Anápolis ou se teremos um nome próprio para essa candidatura. Todos sabem que meu nome é o Leandro Ribeiro. Já deixei isso bem claro a todos. E agora, juntamente com o vereador Domingos de Paulo, presidente dessa casa, fiz o convite para que a Mariana Schiff seja vice do presidente Leandro Ribeiro. Então, as palavras são essas, Leandro, de deixar aqui meu apoio a você. Tenho certeza que o partido, toda a chapa está com você. Fizemos um almoço na última sexta-feira e foi ventilado seu nome lá e a aceitação foi bem aceita. Tá bom, presidente? No mais, devolvo a palavra, presidente. E é tempo de agir.
Obrigado, vereador Rodrigo Godoy, cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Bento Piancó, o Enderus, nosso amigo, está ali também, o Silvan Machado, o Wesley, está ali também, cumprimentar ao Oswaldo Pires, Marcos Vieira, nosso fotógrafo, Ismael. Cumprimentar na plateia aí o pessoal participando aqui na sessão conosco. Cláudio Romero está aí, seja bem-vindo ao Poder Legislativo. Importante que a população possa vir ver a sessão, como é que funciona, como é que é tramitado os projetos aqui na casa. Então, fico muito feliz de ver quanto as pessoas, a sociedade, vem na sua casa, que é o Poder Legislativo, que é a casa do povo. Vou encerrar o pequeno expediente e abrir o grande expediente com 4 oradores inscritos. O primeiro orador vai ser o vereador Hélio Araújo, vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro e vereador Jackson Chaves. Já informo também que eu e o vereador Ederson vamos deixar a sessão nesse momento, que a gente vai representar o Poder Legislativo numa reunião com o governador lá no Palácio agora, 11h15. Então a gente vai estar saindo nesse momento e convido o nosso primeiro secretário que assume aqui a mesa diretora.
Agora, 10h04.
A concessão da palavra. Dá um bom dia especial a todos os vereadores aqui presentes, a mesa diretora da pessoa do meu presidente vereador Domingos, a toda a imprensa aqui presente, tem a foto, não sei o seu nome, Pedro, cumprimentar todos aqui presentes da imprensa, aqueles que estão aqui na tribuna participando dessa sessão extraordinária. Meu bom dia a todos vocês que nos acompanham pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicação, YouTube, a todos vocês que estão aí na fazenda. Eu costumo dizer fazenda que eu tenho muitos amigos que moram no meio agrícola e sempre estão ouvindo essa sessão, prestigiando aqui a Câmara Municipal de Anápolis, antenados no que acontece na nossa querida cidade de Anápolis. Não só na Anápolis, mas aqui em outros municípios, em outras cidades. Eu estava lá em Abadiânia, aí um amigo meu falou, Sérgio, toda manhã eu escuto a Rádio Manchester e chega limpo aqui o sinal, e é tão gratificante escutar quando vocês mandam um bom dia a nós que estamos aqui em outra cidade, em outros municípios, escutando o que acontece no município de Anápolis. Queira ou não, o município de Anápolis interfere aqui em todas as cidades circunvizinhas aqui ao nosso redor. E isso é importante quando a gente fala de saúde, a gente fala de segurança, a gente fala de desenvolvimento comercial, industrial. A cidade de Anápolis está aqui, essa representatividade de todos os municípios aqui em volta da cidade de Anápolis. Meu bom dia a todos vocês. O que me traz aqui hoje, presidente, é um projeto, até referido ao pastor Cláudio Romero, que é pré-candidato pelo PL de Anápolis, que está presente aqui hoje, pastor. Bom dia a você, representando aqui a meio evangélico, os pastores. Alguns meses atrás, eu fui procurado pelo pastor Cláudio Romero, nós numa conversa, ele me falou de um projeto que ele tinha, não só ele, mas eu quero dizer a todos que têm vontade, que não são representados aqui pela sua representatividade, não tem aqui. Eu sempre me coloquei, viu, pastor Cláudio Romero, à disposição das entidades filantrópicas, dos cristãos, para que conceda a voz de vocês aqui dentro dessa casa. Alguns meses atrás, o pastor Cláudio me trouxe um projeto, e esse projeto foi colocado em pauta hoje. Esse projeto é um projeto do pastor Cláudio Romero, em conjunto com o gabinete do vereador Hélio Araújo. Esse projeto é um projeto que garante aos templos, às escolas convencionais, institutos mantidos com entidades religiosas, atribuição do uso dos seus banheiros de acordo com a definição biológica do sexo. Esse projeto é um projeto dos cristãos. Um projeto que foi apresentado pelo pastor Cláudio, representada por nós aqui, por essa casa, e quero ler, pastor Cláudio, com sua autorização, a justificativa que foi feita por mim e pela minha equipe, e por você também, uma justificativa que representa esse projeto de lei, que fala o seguinte: justificativa, o presente projeto de lei visa abordar uma questão relevante no contexto da autonomia das entidades religiosas, particularmente templos, escolas convencionais, institutos mantidos por organizações de cunho religioso, no que se refere à atribuição do uso de banheiros de acordo com a definição biológica do sexo. A definição biológica do sexo é um critério que se baseia em características físicas e fisiológicas, como cromossomos, órgãos genitais e características secundárias. Esse projeto reconhece a importância de respeitar as convicções e valores dessas entidades, garantindo-lhes a autonomia necessária para estabelecer políticas internas relacionadas à utilização dos banheiros. O princípio norteador desse projeto é o respeito da liberdade religiosa, consagrada em uma Constituição Federal de 1988. Ao permitir que as entidades religiosas determinem suas próprias políticas de uso de banheiro de acordo com as suas crenças, o projeto busca preservar o direito fundamental à liberdade religiosa e associações. É importante salientar que a proposta não tem o intuito de promover a discriminação, mas sim de reconhecer a diversidade de perspectivas de crenças presentes em nossa sociedade. Ao conceder a essas entidades autonomia para moldar suas políticas internas, o projeto respeita e protege a pluralidade de visões existentes em nossa sociedade. Além disso, ao preservar a capacidade das entidades religiosas de adotarem medidas que garantem a privacidade e a segurança de seus membros, O projeto busca conciliar o respeito aos direitos individuais com proteção dos valores e princípios fundamentais dessas comunidades religiosas e associações. Diante do exposto, conto com o apoio dos ilustres membros dessa casa para a aprovação desse projeto de lei, que busca harmonizar a garantia dos direitos individuais com a preservação da liberdade religiosa e a diversidade cultural que cada característica a nossa sociedade. Esse projeto é um projeto apresentado pela bancada do PL. Eu digo bancada do PL porque hoje nós, conservadores, nós patriotas, reafirmamos o compromisso que temos com a nossa cidade de Anápolis, um compromisso com a família, um compromisso com a fé e um compromisso com as virtudes principais que cada um tem que ter em si. Diante desse projeto, peço aos nobres vereadores, aos nobres edis, que me acompanhem e que esse projeto passe pelas comissões aqui nessa casa, com tal zelo de cada comissão, que ele não fique parado, que realmente a gente dê ciência aos nossos valores familiares, às virtudes que a gente tem, que cada um tem, e principalmente assegurando as crianças, assegurando aos meios religiosos a força que cada um tem que ter dentro do seu templo, dentro do seu meio religioso, de conservador que somos. Outro projeto que estou aqui em pauta, presidente, é um projeto que nós estaremos amanhã no Senado. Aqueles que acompanham o senador Hildo pelas suas redes sociais, ele já se manifestou. Eu falei há alguns dias atrás em sessão sobre o projeto que nós estamos levando, a questão das porções de maconha que querem ser liberadas. A discussão dessa foi iniciada em 2015 e retoma em agosto de 2023, agora, o ano passado, um projeto que é o artigo 28 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, conhecida como Lei das Drogas, que estabelece penalidades para o consumo pessoal de drogas em desacordo com as zonas legais e regulamentadas, já aprovadas em execução pelo Congresso Nacional. Essa manifestação que está sendo feita, que vários vereadores assinaram aqui, será apresentada amanhã ao senador Wilder, juntamente com o vereador Suender, que se filiou ao PL, e juntamente agora com a bancada do PL. Aqueles vereadores que quiserem ir juntamente com a gente, faço o convite a todos vocês que queiram ir junto, entregar ao senador Wilder a nossa moção de repúdio a essa liberação. Para encerrando esses minutos que faltam, presidente, quero dizer ao povo anapolino, aqueles que me seguem pela rede social, aqueles amigos, aqueles conservadores, principalmente aos nossos pré-candidatos a vereadores pelo partido PL, Quero dizer a vocês que são pré-candidatos, o partido nunca esteve tão organizado como agora. Nós teremos uma chapa competitiva, uma chapa que realmente possa disputar o pleito eleitoral, não só como coadjuvante, mas sim como protagonista de uma chapa de executivo. Digo isso, que nós estamos preparados. O partido nunca se preparou como agora a nível, não a nível, vou dizer a nível municipal, mas a nível nacional. Quando eu vejo pessoas falando que o PL é protagonista de uma vice, prefeitura, o PL não está se desorganizado, eles não conhecem a realidade do PL. O PL hoje, com a minha liderança à frente do partido, conservador, aqui em Anápolis, como eu assumi uma postura no Estado como terceiro vice-presidente do partido, nós estamos nos organizando para competir de igual para igual com qualquer chapa que venha. E isso é real, é real. Quando eu digo isso, porque eu me organizei para isso aqui em Anápolis, nós nos organizamos isso a nível estadual. E a nível subnacional estamos nos organizando. Quero dizer àqueles que são pré-candidatos, com a vinda do vereador Suender, encerrando já, presidente, com a vinda do vereador Suender do partido, nós nos fortalecemos mais ainda. Caminhamos para uma chapa competitiva com pessoas que realmente queiram o melhor para a cidade de Anápolis. Eu não vejo hoje dificuldade de dizer que o PL terá candidato a prefeito e terá seus candidatos a vereadores. Tá? Aqueles que nos acompanham pela rede social, aqueles que são pré-candidatos, já conversei com praticamente todos os pré-candidatos e nós abrimos as portas para o vereador Suender.
Por gentileza,
porque
conclua,
ele
vereador.
É conservador. Obrigado, presidente. Desculpa atrapalhar o tempo, tá?
Ainda no grande expediente, concedo a fala por 10 minutos ao vereador João da Luz.
Muito bem, agora são 10 horas e 14 minutos. Agora o vereador João da Luz, do Podemos, usa a tribuna. Ele tem 10 minutos para fazer as suas colocações. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente interino Jackson Charles. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do meu amigo Fred Cacheta, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, cumprimentar meu amigo Gulão, companheiro da CELG, 27 anos de CELG e o Gulão 40 anos de CELG. Bom ver você aqui, Gulão. Eu queria parabenizar o vereador Luzimar por estar aqui, mas a polícia militar, ela merece sim, sempre ser homenageada aqui nesse poder legislativo. E ele fez uma fala a respeito do governador Caiado. O governador Caiado lá fora, nos outros estados, está sendo enxergado como um potencial pré-candidato à presidência justamente na segurança, por atuar bem na segurança no estado de Goiás. E foi um dos pilares da reeleição do governador Caiado. Então, nós temos que parabenizar o Caiado, que tem essa filosofia de permitir a polícia trabalhar no estado de Goiás e garantir segurança para a nossa sociedade. Eu queria rapidamente falar também, inclusive o Fred Godoy, que é do bairro, Fred, nós entrarmos nessa briga. Isso aí foi um pleito que nós conquistamos aqui, a Câmara. Outra oportunidade para agradecer ao governador Caiado, que é justamente a construção dos esgotos na nossa cidade. O saneamento do esgoto vai chegar a 96% agora. E o Parque Brasília está em execução, Fred. E o que está acontecendo? De forma inédita, o engenheiro resolveu fazer o esgoto nas calçadas. E vários amigos meus, moradores do Parque Brasília, me procurou para levar o conhecimento da Saneago, da gerência da Saneago, acionar o Paulo, ao gerente, acionar a engenharia, para manter a construção do esgoto pelo asfalto. A justificativa é que é mais barato fazer pela calçada, é mais barato para quem? Porque tem calçadas ali que custa cara. E os moradores estão desesperados e estão impedindo a execução da obra. Então nós estamos entrando nessa briga pelos moradores do Parque Brasília, pedindo apoio do Fred Godoy, que é morador do Parque Brasília, para a gente conseguir reverter essa situação. porque muitos estão ali contrariados com a situação. É um benefício que está chegando, mas causando um prejuízo. Vamos ajustar isso daí, né? É possível ajustar isso aí. É o que me traz hoje, nessa tribuna, é uma situação que colocou, inclusive eu tenho representado aqui esses trabalhadores, os trabalhadores motoristas, por aplicativos, carros, motos. Eu tenho sim subido dessa tribuna em defesa desses trabalhadores. Várias vezes eu fiz isso, já fui a Brasília, já intermediei a regulamentação do município junto ao procurador Dr. Carlos. Inclusive, nós pedimos ao Dr. Carlos para não trazer esse projeto para a Câmara enquanto não viesse a regulamentação do governo federal. E o prefeito Roberto Naves e o Dr. Carlos têm segurado esse projeto hoje, que está prontinho. O projeto de regulamentar no município já está prontinho para ser aprovado nessa casa. Mas nós pedimos, de forma respeitosa, para que o Dr. Carlos não enviasse esse projeto, aguardando essa postura do governo federal, dessa regulamentação, para os motoristas por aplicativo. Isso daí já é sabido que as plataformas precisam ser regulamentadas, sim. Elas precisam de dar uma contrapartida para a sociedade. Agora, por exemplo, o projeto que foi protocolado, os motoristas estão sensíveis, porque esse projeto tira dividendos deles, dos trabalhadores. E, inclusive, a intenção que a gente esperava é que esse dividendo tirasse da plataforma. Eu acho que vai ter que ter o quê? Uma equação para poder fazer com que viabilize o trabalho das plataformas, principalmente para os motoristas de aplicativos do Brasil. Vai ter que ter uma equação entre as plataformas e os trabalhadores. Qual que é a contrariedade hoje dos trabalhadores? A criação de um sindicato para os motoristas de aplicativo irão obrigar os motoristas a terem um horário fixo de trabalho, sendo apenas 8 horas por dia. Criar uma espécie de salário mínimo, que na verdade faz com que o trabalhador ganhe menos, criando uma espécie de gaiola salarial. Irão descontar um percentual relevante dos ganhos dos motoristas, que será destinado ao governo federal a título de contribuição previdenciária e também contribuição sindical. Então, isso aqui realmente é um custo a mais que os trabalhadores e as plataformas terão que bancar. A contribuição previdenciária, por exemplo, isso é uma coisa extremamente necessária. A pessoa precisa de pensar no futuro para se aposentar. A contribuição sindical, hoje, os trabalhadores eles não estão de acordo. Inclusive, eles estão organizando um movimento para ir a Brasília protestar contra essa proposta que foi apresentada pelo governo federal, pelo presidente Lula. E, com certeza, eu estarei junto, apoiando. E agora também, como o projeto foi protocolado, essa profissão agora vem a ser regulamentada. Hoje já existe em andamento uma frente parlamentar lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, que trabalha em defesa desses trabalhadores. Essa frente foi construída com esse objetivo. Como o projeto foi protocolado, ele vai tramitar agora, certo? E eu tenho certeza que contraproposta, contraponto, vai haver diante dessa proposta que foi apresentada do governo. Eu acho que a frente parlamentar, com certeza, vai estar mediando para poder fazer um projeto, uma lei que minimize o sacrifício dos trabalhadores, desses trabalhadores. Eu tenho certeza que o deputado, que é o presidente da frente parlamentar, o Daniel Agrobon, juntamente com vários outros deputados, são mais de 200 deputados, vão trabalhar para poder construir um projeto, uma lei que não coloque o sacrifício para os trabalhadores. Eu acho que tem que ter, sim, a equação entre os lucros que a plataforma tem hoje, nós consideramos isso exorbitantes, e o que o trabalhador também vai ter que contribuir. No fundo, no final, eu acredito que essa profissão, ela ganhando vida no Brasil, do ponto de vista da segurança, os municípios que já têm as leis já prontas, compiladas, vão poder já regulamentar nos municípios, né, para poder garantir segurança para ambas as partes. A lei que foi apresentada aqui para nós, aqui no município, a lei que foi compilada, ela visa garantir segurança. E eu tenho certeza que depois que essa lei for aprovada aqui, essa lei vai vir para a Câmara e nós vamos estar apoiando aqui a lei municipal. Aí tem muita gente falando que essa lei que foi apresentada, ela vai inviabilizar as plataformas. Eu não concordo com isso. Eu acredito que ela vai sim dar uma oportunidade de dar uma contrapartida para a sociedade. Hoje, as plataformas, elas tiram muitos milhões do Brasil e os brasileiros não têm tido esses recursos devolvidos na forma de benefícios. Então, eu acredito que, com certeza, muita gente hoje está apreensivo, mas o importante é regulamentar a profissão e achar o meio termo que agrade ambas as partes, tanto o Estado, os trabalhadores e as plataformas. Eu não acredito que as plataformas vão abandonar o Brasil diante de uma regulamentação dessa forma. Eu quero deixar registrado aqui também, Pastor Guido pertence à denominação que nós congregamos. Eu assinei a moção de pesar juntamente com o vereador Ré Hamilton, Pastor José Clarimundo, um parceiro da igreja, né? Ontem eu estive visitando a igreja do pastor Daniel lá no Parque da Sena, inclusive foi mencionado, foi uma das igrejas que ele ajudou a construir, um empreendedor, uma pessoa que realmente deixou um legado, né? Uma pessoa que contribuiu para a construção do reino de Deus aqui nessa terra. Então eu quero deixar as minhas condolências, meus pesares, que Deus possa consolar o coração dos familiares, né, do pastor Guido, e também de todas as pessoas que passou por ele, que conheceu a personalidade dele. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Antes de passar a palavra ao próximo vereador, eu convido o segundo secretário, Frederico Godoy, que se dirija à mesa para compor a mesa, uma vez que eu vou passar a palavra aqui ao vereador Fred Caixeta por 5 minutos, e eu estou a fazer um atendimento rápido em meu gabinete. Por gentileza, conceda a fala ao vereador Frederico Fred Caixeta.
Agora 10h26. Vereador Cabo Fred Caixeta usa agora a tribuna.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos aqui, na pessoa do presidente em exercício, vereador Frederico Godoy. Cumprimento aos demais pares, na pessoa do meu amigo, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa do pré-candidato, liderança, uma pessoa excepcional, pastor Cláudio Romero. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester e os nossos telespectadores que nos acompanham através do YouTube, no nosso canal TV Câmara Anápolis. Bom, presidente, o assunto que me traz aqui, primeiramente quero parabenizar o vereador Luzimar Silva pela homenagem que ele fez aos policiais militares, merecida. Infelizmente, estava em atendimento ali no nosso gabinete, não pude estar presente, mas já deixei os meus parabéns a todos aqueles policiais militares que foram homenageados aqui na data de hoje. No mesmo assunto, gostaria também de falar ao nosso amigo, vereador João da Luz, que nos antecedeu, que realmente a Polícia Militar hoje faz um belíssimo trabalho, né, frente ao estado de Goiás. Goiás é o estado mais seguro para se viver, Anápolis também é a cidade mais segura, mas nós não devemos esquecer da plantinha, né, que foi semeada lá atrás com o nosso governador Marconi Perillo, que realmente fez grandes investimentos na Polícia Militar, equipamentos. A revolução da Polícia Militar se teve com o nosso governador Marconi Perillo. E falando do governador Marconi Perillo, na quinta-feira, vereador Lisê José Borges, foi aniversário do nosso governador Marconi Perillo, que veio, fez questão de comemorar aqui na cidade de Anápolis. Comemorou seu aniversário, trazendo mais uma importante obra ali para a Santa Casa de Anápolis. Entregou mais uma emenda, conseguindo da nossa Companhia Siderúrgica Nacional, no valor de R$872 mil, quase R$1 milhão. Nesses últimos 3 anos, só para a Santa Casa, o governador Marconi Perillo trouxe mais de 4 milhões. Então, fiquei muito feliz de poder estar ali, entregando junto com o governador Marconi, mais esse importante recurso que dará a Santa Casa Misericórdia de Anápolis, mais um reforço na questão de cuidar, principalmente, na questão oncológica e ginecológica do nosso município. Então, mais uma vez, nós sabemos que o governador Marconi Perillo, mesmo sem mandato, tem se preocupado com a cidade de Anápolis, gosta da cidade de Anápolis, vereador Delcimar Fortunato, que realmente se preocupa. Em nenhum momento, em nenhum instante, o governador Marconi se esqueceu da cidade de Anápolis, porque ele também sabe do carinho que os anapolinos têm com ele aqui na cidade de Anápolis. Então, eu espero que nos próximos meses aí, ele falou que estará com novidades aqui para a cidade de Anápolis. Delcimar Fortunato estava ali presente também na entrega daquele recurso para a Santa Casa. Nós esperamos que nos próximos meses mais investimentos para a nossa cidade. Que sim, o governador Marconi Perillo investe na cidade de Anápolis.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado pela concessão da palavra. E realmente, o senhor está de parabéns, né? O ex-governador Marconi Perillo nunca esqueceu de Anápolis, mesmo sem mandato, né, como o senhor disse. Ele está sempre aqui, né, nunca vem aqui de mãos vazias, né? E tem muitos mandatários que não estão tendo esse olhar, né, que o ex-governador Marconi Perillo tem por Anápolis. Então, é só para colaborar com o senhor nessa fala. E a gente vai continuar aqui fazendo a defesa dele, porque realmente ninguém nunca fez o que ele fez pelos anapolinos. Pegou assim, o Daia com 30 empresas, deixou com mais de 200. Então, acho que é uma pessoa que ama a Anápolis de coração, né? Se fosse outro, falaria, eu não tenho mandato, não tenho condições de fazer nada por Anápolis. Então, a gente só tem a agradecer a Deus pela vida do ex-governador Marconi Perillo. E agora, né, o PSDB ganha uma cadeira aqui, né, que é o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo que vos fala. A partir de 8 de abril, nós estamos aqui, né, representando o PSDB. Já estamos representando, né? Mas de fato, de direito. E agradecer a ele pelo convite que ele me fez, né, para estar filiando o PSDB. Filiei, né, inclusive, dei uma atrasadinha que eu estava em reunião com o presidente municipal do PSDB e a executiva, e graças a Deus e outros candidatos me deram as boas-vindas. E eu só tenho a agradecer esse time do PSDB, esse partido grande, robusto, que fez muito por Goiás e tem muito a fazer. E obrigado, Capitão de Caxeta, por me apoiar nessas decisões, que você é meu amigo, né, é uma pessoa que eu aconselho muito, né, com você. Você sempre aí me orientando, me ajudando, né, você é um irmão. Obrigado mesmo de coração. Inclusive, né, lá em Goiânia, semana passada, você estava comigo lá na filiação, estava do meu lado ali. O pessoal até falou, o Caxeta está fiscalizando a sua filiação, falei, não, ele é meu parceiro, é meu irmão. Obrigado, viu? Deus abençoe você.
Eu que agradeço, Delcimar Fortunato, realmente quero te parabenizar, né? Agora você integra o time de Tucano, o PSDB ganha um vereador aqui na cidade de Anápolis e um vereador de peso, um vereador que realmente busca melhorias para a cidade de Anápolis, sempre não foi à toa que familiarizaram como despachante do povo, que você realmente trabalha para a cidade de Anápolis. Então, fiquei muito feliz em você estar integrando o time do PSDB aqui na cidade de Anápolis. É isso mesmo. Mas não só você, como todo anapolino, né? A qualquer local que ele anda na cidade de Anápolis, ele vê uma obra do governador Marconi Perillo, os colégios militares, Renda Cidadão, Hospital de Urgência, Banco do Povo, Cheque Moradia, Cheque Reforma. Então, assim, qualquer anapolino conhece a obra do governador Marconi Perillo. E, com certeza, vai conhecer mais ainda. Muito obrigado, presidente. Era só 5 minutos, acabei ultrapassando um pouquinho, mas foi por um bom motivo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Caxeta. Tenho tempo aqui registrar a presença do vereador Delcimar Fortunato. Convido o próximo orador para o grande expediente de até 10 minutos, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Vou me ceder a fala hoje.
Ainda há espaço no grande expediente. Algum vereador se habilita? Não havendo mais inscrito para o uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente e já solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum para a abertura da ordem.
Vereador Eliseu José Borges, vereador Leandro Ribeiro, vereador Edmilson, vereador Jean Carlos, vereador Frederico Godoy, vereador Delcimar, vereadora Celiane, vereadora Trícia Barreto, vereador médico José Fernandes, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta. Presidente, quórum suficiente. Vereador Elio Araújo, quórum suficiente. Vereador Elio, por favor, fica. Se você não sentar aqui, nós vamos ter que encerrar a sessão. Senta aqui, por favor. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, abro pela ordem com a oradora André Rezende.
Hoje nós temos uma inauguração importante dentro da nossa cidade, que é a inauguração de uma praça com a Academia da Terceira Idade, Playground, lá na região do Vivian Park, Aristópolis, a qual dá o nome de um morador importante e dedicado à população, que é o senhor José do Carmo, e eu tenho a alegria de poder celebrar e a alegria também de ter participado para contribuir para a realização e para a concretização dessa iniciativa e dessa obra importante para aquela região, que há muito precisava de um local de lazer. O Hamilton Filho destinou uma emenda parlamentar para a construção dessa praça e, em parceria com o Executivo, isso hoje se torna realidade. Vamos estar presentes e comemorar essa conquista para a região. Quero também fazer um agradecimento dentro dos diversos requerimentos que nós temos encaminhado ao Executivo, especialmente ao CMTT, parabenizar a toda a equipe pelo trabalho e destacar um em específico, que foi a sinalização na rua L1 do Jardim Europa. Foi atendido rapidamente, a população precisava muito dessa sinalização, estava acontecendo diversos acidentes. Então, agradeço ao CMTT por esse serviço e por tantos outros que vem atendido do nosso gabinete. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Alguém mais quer usar a palavra pela ordem? Vereador Dr. José Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu faço questão de deixar público e dar voz às mensagens verídicas, fatos que estão acontecendo na nossa cidade e que hoje pela manhã foi me comunicado, que é a questão da estrutura, as condições na antiga OSEGO, unidade de Leon Fleury. Nesse momento, sabemos que teve uma queda de energia na semana passada e foi retirada as vacinas da dengue. Nesse momento, não tem água, as pessoas estão tendo que recorrer e trazer água de casa, porque não tem água para beber, não tem papel, não tem internet e, abre aspas, está largado as traças, a pessoa que comunicou para mim, não tem sequer condições dignas de atendimento aos pacientes que estão lá. Então, assim, é muito triste lamentar o que está acontecendo, no mínimo um descaso, porque sabemos que tem condições para melhorar essas estruturas físicas e de atendimento a esses pacientes. Faço questão de deixar público isso daqui, porque é o que está acontecendo nesse momento. Talvez as autoridades competentes tenham um mínimo de sensibilidade para ir lá e ver o que está acontecendo e resolver esses casos. Obrigado.
Obrigado, doutor José Fernandes. Estarei buscando informações, não sei até onde é verídica essa informação, mas estarei trazendo informações para o senhor posteriormente. Ainda pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente do exercício, Fred Cacheta. Também aqui reforçar e pedir à Secretaria de Saúde, a nossa secretária, Eline, tem visto aí a intenção dela, os esforços, mas é preciso, sobretudo, algumas situações, ter uma alternativa e uma solução mais prática e concreta. Eu estou aqui acionado, desde sábado, por várias famílias, inclusive, nos procurando, uma situação em que veio isso, inclusive na rede social, um senhor que aguarda um equipamento que, né, precisa para o tratamento aí, neuromuscular, é um equipamento não invasivo e que precisa, inclusive eles já judicializaram isso, uma ventilação não invasiva para tratamento de ataxia epinocerebral, cerebelar, ou seja, tratamento neuromuscular. E assim, diante já de uma decisão A secretaria precisa tomar uma providência mais urgente, dispensa a licitação, se for o caso, algo mais concreto, porque o cidadão está realmente numa condição de risco de vida. Então, pedir à secretária, as providências jurídicas do departamento, se, departamento de compras, que tenham sensibilidade. E outra situação será até quando que nós vamos ficar realmente dependendo do vascular da regulação estadual. Nós aprovamos uma lei aqui para contratação de médico, cirurgião vascular, para a plantão urgência, Leandro, e para ambulatório. Precisamos contratar esse profissional. Estou com outra situação aqui também, a pessoa há mais de uma semana no aguardo da transferência, no aguardo de uma vaga. Então, é difícil, porque vai explicar o que para essas famílias? A regulação estadual depende, nós temos que criar alternativas, nós temos que usar o recurso público que está gastando muito na saúde para resolver e salvar vidas. E nesse caso, são exemplos, problemas vasculares e esse caso específico aqui, pedindo à Secretaria de Saúde, né, que possa tomar a providência, a ordem judicial já está lá e nós precisamos salvar vidas. Isso é importante mais de qualquer coisa. O buraco espera, a lâmpada espera e agora a saúde não espera. Então, faço apelo aqui à Secretaria de Saúde que, né, dê uma prioridade na solução dessa situação desse senhor, desse tratamento neuromuscular, vou citar o nome dele aqui, apesar que já veio a público, mas também essa questão dos vasculares que estão aguardando com problemas seríssimos para as providências, sob pena de perder um membro, né, a ter alguma amputação e o risco de vida. Então, peço à nossa secretária, Elina, que seja do esforço, mas desembarace, né, peça essa providência imediata, dispensa a licitação, para que nós tenhamos a solução desses dois casos imediatos.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos pela ordem, passo a palavra ao segundo secretário aqui para colocar os projetos em votação.
Pela isso. Ordem, presidente, por favor.
Ainda em tempo, pela ordem, vereadora doutora Trícia Barreto.
Obrigado, Frederico. Nós gostaríamos de informação sobre os descredenciados, aquelas pessoas que já foram descredenciadas da saúde, que estão excluídas do grupo de WhatsApp, não tem qualquer informação sobre o salário e simplesmente elas não receberam o salário de 15 de janeiro a 15 de fevereiro. Hoje já é dia 11 de março. Obrigada.
Obrigado, vereadora doutora Trícia. É porque pela liderança o vereador do MDB já tinha, mas para a senhora eu abri essa exceção. Agora sim, colocar os projetos em votação, vereador Frederico Godoy.
Diferenciado.
Em segunda votação, projeto de lei 095-2021 da vereadora Celiane da SOS, proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e de outros produtos de higiene pessoal, bem como de seus componentes no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária de autoria da vereadora Celiane da SOS está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto de lei ordinária da vereadora Celiane, aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao segundo secretário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 261-2023, do vereador policial federal Soendo, acrescenta e altera dispositivos na lei número 4.255, de 9 de janeiro de 2023, que autoriza a Prefeitura a remover a fiação de telefonia sem identificação e sem utilização que estejam instalados nos postes da cidade de Anápolis e da outras providências, Constituição de Justiça, Indústria, Comércio e Finanças favoráveis ao projeto. Esse projeto se consta prejudicado, presidente, por urgência do autor do projeto. Projeto prejudicado, passa a palavra para leitura do próximo projeto de lei. Projeto de lei número 273-2023, do vereador João da Luz. Concessão de título de utilidade pública municipal para a Associação Instituto Abraço do município de Anápolis. Constituição de Justiça e Finanças favorável ao projeto. Projeto de lei ordinária número 273, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra agora ao segundo secretário para a leitura de moções, indicações e requerimentos. Moção de pesar do vereador Frederico Ador. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Alberto Pache, cinegrafista fotógrafo atuante em Anápolis.
Moção de repúdio do vereador Araújo, requer moção de opuso ao recurso extraordinário 635.559 de São Paulo, interpretação do Supremo Tribunal Federal, com a pretensão de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Indicação do vereador João da Luz. Indicação para alteração do Código Tributário Municipal visando a instituição de obrigação de transferência de titularidade do IPTU por parte adquirendo imóvel no prazo de 30 dias sob pena de multa. Requerimento da vereadora André Rezende. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a troca de lâmpada na Avenida Paris, quadra 46, lote 3, Parque das Nações, Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador Frederico Godoy, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação, a limpeza do lote em caráter de urgência localizado na Rua 4, Rua 7, quadra 8, lote 7, na Vila União, Anápolis, Goiás. Pode ler ali só um. Então tem que voltar da André aqui, porque estava. Desculpa. Requerimento do vereador André, a Secretaria de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, poda de árvore. Na Rua 26, quadra 26, lote 37, Parque Residencial das Flores. Da vereadora André Araújo, requerimento. Secretaria Municipal de Obras, para que seja o papelamento e cascalhamento na Fazenda Boa Vista. Boa Vista dos Araújos, na zona rural do município de Anápolis. Requerimento da vereadora André, Secretaria Municipal de Obras, solicitando papelamento em toda a extensão da estrada na Rua Anápolis, Parque Calistópolis, zona rural. Requerimento da vereadora Andréa, Secretaria Municipal de Obras, que incluindo o programa Investe na Vida, todas as vielas do município do residencial Munir Calixto. Requerimento do vereador Frederico Godoy, requer serviço de orçamento de limpeza da pasta General Ozônio em caráter de urgência, localizado na Arena Poliesportiva da Lapa. Requer seja encaminhado a troca de lâmpada em caráter de urgência na Rua Turquia, número 663, Parque das Nações. Requer o serviço de troca de lâmpada na Rua Trás dos Montes, quadra 51, lote 5, Polo Centro, segunda etapa. Requer o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua San Marino, quadra 29, lote 9, Jardim Itália. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer que seja encaminhado a troca de lâmpada, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na Rua 34, quadra 71, lote 35, JK Nova Capital. Requer que seja encaminhado a Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, contêiner para coleta de lixo com o seguinte endereço: Avenida Sócrates Mardochim Diniz, quadra, que vem errado, é Madoquio, quadra 2, lote, bairro Santo André. Requerimento do vereador Hélio Araújo, Secretaria Municipal de Obras, a instalação do contêiner na Avenida Fabril, próximo ao Colégio Estadual, Adolfo Batista. Requerimento do vereador Hélio Araújo, solicitando a roçagem e limpeza toda a extensão do residencial Cerejeira, segunda etapa. Requerimento do vereador Hélio Araújo, solicitando a limpeza e roçagem em uma área pública do endereço Rua Esperança, quadra 29, bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Jackson Salles, não se encontra. Vereador Jean Carlos, extensão que depois você vai perguntar. Solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do canteiro central, na Avenida Somerville. Solicitando, em caráter de urgência, serviço de roçagem em toda a área pública, residencial Santo Expedito. Requerimento do vereador Zé Fernandes, não se encontra. João da Luz se encontra. Requerimento do vereador João da Luz. Troca de lâmpada na Rua Jaraguá, quadra 34, lote, quadra 35, lote 34, Calistópolis. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando serviço de roçagem e limpeza na área localizada na Rua L20, esquina com a Avenida Central, nos fundos do CEMEI. Professora Célia Maria Rocha Malta, no residencial Leblon.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Moções, indicações, requerimentos estão em discussão.
Presidente, só do secretário Fred Godoy, esse pedido do Código Tributário, tem como ler de novo aí? Só pra... E parece que essa a providência já existe.
Isso que eu pedi para o senhor olhar, para saber.
Não, mas foi para trás.
Pois é, mas aí...
E eu ouvi, só que não ficou clara a leitura aí.
Discutindo, presidente.
Então,
deixa eu só justificar o motivo da gente continuar com o pleito. É para a gente criar uma obrigação viu, Jean Carlos, criar uma obrigatoriedade. Quando o comprador ou o vendedor perde esse espaço de tempo e não tem o documento mais, por exemplo, comprovando a transação, ele fica com esse problema, continua com o problema. Hoje nós estamos vendo várias pessoas que já vendeu e não tem o documento mais. Ele tem que buscar uma matrícula do imóvel, tem que pagar por isso para poder provar que o imóvel não é dele mais, entendeu? Então tem que criar um dispositivo que obrigue no prazo de 30 dias acontecer essa mudança da titularidade do IPTU. Ficou claro, Jean?
Não, ficou e continua no mesmo patamar. Eu entendo que já existe essa determinação no Código Tributário. De qualquer forma, não vou obstar, vou confirmar com o João, mas apenas pelo menos alerta o secretário da Fazenda se houver realmente, se não tiver sendo providenciado dessa forma. Devolvo a palavra. Vou discutir depois os meus aqui.
Então, com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Não, apenas aí do requerimento de São Bervino, Santos Expedito. Mais uma vez aqui, reforçar a necessidade. Foram feitos lá alguns locais, mas nós precisamos do bairro todo, né? Eu até agradeço, foi lá na avenida principal, mas não terminou ela e também não fez as paralelas. Nós precisamos do bairro todo, com a população nos cobrando e realmente precisa de mais agilidade. Então peço aí, né, para que possa concluir lá no São Bervino e no Santos Expedito, especialmente as áreas públicas, canteiros centrais, e até os lotes, infelizmente, também, os lotes particulares que estão também já publicados no edital e parece que não foram roçados. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com certeza serão feitos posteriormente, né? Mas com certeza a secretaria sai com uma programação, né? E um quantitativo também de massa asfáltica. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Não havendo mais discussão, estão em votação. Os contrários se manifestam. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Abro a palavra pelas comunicações.
Comunicando,
vereador Jean Carlos.
Aproveitar nas comunicações também, a atriz se lembrou bem, e eu confesso que era uma das pautas aqui, os credenciados estão nos cobrando aí o pagamento, né, de 15 de janeiro a 15 de fevereiro, e foram encerrados os contratos, e eles aguardam aí pelo a quitação desse último mês de contrato de serviço prestado, e a preocupação é essa. Além, será que repôs todos os profissionais que já tirou, está pendente, e tomara que, né, sejam repostos imediatamente os profissionais que até então estavam aí credenciados por conta da mudança do formato do contrato. Eles, muitos preferiram, né, optar por não permanecer. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda há espaço nas comunicações.
Comunicando, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Meu tempo foi curto na hora, presidente. Não foi me dado a extensão do tempo. Quero falar pelo Partido Liberal, nas comunicações, pelo PL, pela liderança que nós temos dentro do partido. Eu hoje, como principal líder, vereador por essa cidade, que eu amo tanto, cidade que eu criei minha família, criei meus filhos, cidade essa que eu tenho um amor tão grande por essa cidade, e eu quero deixar bem claro que o Partido Liberal tem liderança, o Partido Liberal se organiza, está se organizado. Quero dizer aos nossos pré-candidatos, vereadores pelo partido, que são conservadores e são patriotas. São pessoas que realmente querem virar vereadores, mas no sentido de ajudar não só o partido, mas ajudar os conservadores e fazer uma gestão diferente da nossa cidade. Como alguns estão falando nos meios de comunicações, nas redes sociais, quero dizer, não há divisão dentro do PL. Pelo contrário, o partido nunca se esteve tão junto e organizado como agora. Quero dizer àqueles que estão nas redes sociais dizendo que o vereador Suender é mal-vindo no PL, pelo contrário, o vereador Suender teve o consenso do partido, o consenso dos patriotas, o consenso de todos os conservadores da cidade de Anápolis. E é o partido que ele tem que estar. Eu digo isso porque, quando ele pediu sua filiação ao PL, de alguns anos, vem pedindo a nós do PL, a sua vinda, eu fico feliz com a vinda dele agora e vem nos ajudar a fortalecer o partido, a levar o partido nos quatro cantos dessa cidade. Isso ainda é essa pessoa. É uma pessoa que luta, tem seus princípios, tem suas virtudes. E a cara do PL. E a gente fica feliz disso e quer reafirmar. Isso ainda é bem-vindo ao PL. E como estão dizendo nas redes sociais, que a executiva do PL... É, não que é o sonho, mas sim, nós queremos, eu falo como presidente do partido, como líder do PL, que o Suende é bem-vindo, e o Suende tem muito a acrescentar à trajetória do PL até agora, e, se Deus quiser, nos ajudará a eleger essa bancada de vereadores, essa bancada e o futuro prefeito dessa cidade. Seja bem-vindo, vereador Suende, a você, ao seu gabinete, a todos os conservadores que estão vindo pelo PL hoje, cheguei um pouquinho aqui em cima da hora, estava novamente filiando outro pré-candidato que está vindo para o PL. E assim, é o tempo todo. Os conservadores estão vindo, os patriotas, as mulheres. Nunca vi na história do partido tantas mulheres querendo ser vereadora por essa cidade. Tantas mulheres vindo para o PL, tantas mulheres querendo participar do meio político. Isso se deve à força da Nacional, à força que a nossa presidente nacional das mulheres tem feito em todo o Brasil, alavancando, buscando, incentivando as mulheres a participar da gestão política. Parabéns, Michele, parabéns ao trabalho que você faz, não só como presidente da mulher, mas defendendo a bandeira das mulheres que são tão sofridas em nosso país e que hoje veem em você uma trajetória de luta, uma trajetória de conquista. E você hoje, sem dúvida, é o espelho de todas as mulheres que são conservadoras, que são patriotas, a nível nacional, a nível estadual e a nosso nível de Anápolis. Fico feliz quando as mulheres estão aí dentro do partido, participando, conversando e buscando alternativas, buscando os projetos. Creio que o ano que vem teremos aqui várias mulheres conservadoras, várias mulheres patriotas eleitas pelo PL. Aquelas que não filiaram ainda, faço o convite, venham à nossa sede, se filiam, lancem seu nome ou, se não quiserem lançar seu nome, pelo menos, apoiem alguém, alguma mulher que vai ser candidata pelo PL. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. A única questão que eu falo para o senhor é que, quando o senhor fala que não foi dado tempo, o senhor coloca em xeque a condução do nosso vice-presidente, Jackson Chagas, que estava no momento em xeque. E, em momento algum, você pediu ele extensão do seu tempo, que eu tenho certeza que teria cedido. Agora, quando o senhor coloca... Não foi me dado, mas não foi pedido. Então, a próxima vez que o senhor for utilizar as palavras, utilize as palavras corretas.
Não foi isso, presidente, que eu disse.
Foi isso que o senhor disse.
Se um bochicho ir na hora, aí o pessoal, já falou demais. Né? Encerra as suas palavras. Eu acho que você escutou. Encerre as suas falas.
Sim, mas você pediu extensão do tempo.
Pediu, você não ouviu. Tem a minha fala gravada. Não, mas sei. Eu pedi sim. Obrigado, presidente. Vereador.
Ainda em tempo, o gabinete da vereadora Cleide Lário informa que a mesma não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje por motivo de compromissos políticos externos de grande importância previamente agendados nessa data. Ainda pelas comunicações, vereador Luzimar Silva, já solicito vice-presidente que assuma a cadeira de presidente.
Obrigado. Eu estive com a agenda, tive que sair e ouvindo um requerimento aqui da vereadora Andréia Rezende. Ela fez um requerimento pedindo, parece, patrulhamento da rua Anápolis, ali no bairro Calistófilo, Vivian Parque. Estava ouvindo ali no som do veículo. Eu queria saber aonde, porque ali já está tudo pavimentado, até a ligação da 222, né? E achei estranho aí o pedido da vereadora, porque está tudo patrulhado, está tudo asfaltado, até naquela ligação que vai para a Vila União. E o restante... que chega ali na 222, está todo feito. Eu não sei se foi um requerimento errado ou o que, que aconteceu, mas como é no Calistófilo, já na minha região, eu ouvi, sei que a vereadora tem ali as pessoas que gostam e acompanha, mas só essa justificativa mesmo. Né? Tá? Valeu. Devolvo a palavra ao presidente.
Muito obrigado. Vereador Hélio, com relação à fala dita pelo vereador Fred, eu acho que o senhor se faz de vítima demais quando o cumprimento do regimento. Absolutamente, houve bochicho em relação à sua fala. Eu só pedi para o senhor concluir a sua fala, porque o senhor já tinha extrapolado o tempo regimental. As comunicações partidárias se faz é no momento das comunicações. Absolutamente houve. E o senhor mencionou buchicho? Não. Eu apenas pedi para o senhor, para o senhor concluir a sua fala. Isso não aumenta e nem diminui. Nem o senhor e nem a mesa diretora. Apenas regulamenta aquilo que nós temos que fazer aqui enquanto gestores no comando da sessão. Mas, absolutamente, nós não temos que fazer de vítima numa situação dessa.
Presidente, não estou fazendo de vítima. Volta a minha fala, as duas gravações. Quando eu pedi para estender o prazo...
O senhor não me pediu.
Não, eu pedi em tribuna, está lá a minha fala. Aí o que acontece? Você pediu para encerrar, agora ele vem com outra fala dizendo que eu não pedi, mas eu pedi, está a gravação lá. Eu só quero dizer, claro, que eu respeito a mesa diretora, respeito a sua pessoa, respeito a pessoa do secretário. Em momento algum, eu estou afrontando a vossa pessoa, nem a pessoa do Fred. Pelo contrário, só estou dizendo que o fato aconteceu. Quando eu pedi a extensão da minha fala, foi pedido o encerramento. Não quero te ofender, velho. Eu tenho o maior respeito e admiração pela sua pessoa, você sabe disso. Só que acontece, eu encerrei a fala porque foi pedida. Agora você disse que não foi bem assim. Só quero dizer que houve isso. Em momento algum eu quero confrontar a mesa diretora. Pelo contrário, sou admirador das suas duas pessoas aqui, da mesa diretora, vocês sabem disso, mas não foi concedida a fala e a extensão, porque eu respeitei a vossa fala.
O que não houve foi desrespeito ao senhor e aí a gente gostaria que essa relação continuasse desta mesma maneira. Ainda nas comunicações, tem escrito as comunicações, não tendo mais escrito as comunicações, eu quero, mais uma vez, ceder a fala, a solicitação do vereador Luzimar, para que ele conclua a sua fala, segundo ele até não tinha usado o tempo todo, para ele concluir o seu raciocínio. Vereador Luzimar Silva.
Obrigado, líder do governo dessa casa, presidente em exercício, vice-presidente, Jackson Charles. Convidar todos os nobres pares, ainda em tempo, hoje, um dia histórico, para mim, para a minha região, para o meu bairro, eu gostaria que todos os vereadores dessa casa, porque tudo que acontece de melhorias para a cidade de Anápolis, passa pelos nobres colegas, passa por essa casa, e hoje a inauguração de uma praça tão sonhada, ali do bairro Calistópolis. O prefeito escolheu em um horário agradável, às 19 horas, né? Já estou convidando as pessoas, já desde a sexta-feira, quando receber essa grata alegria, surpresa, que hoje é a inauguração, e tenho certeza que aquela praça ali vai estar lotada hoje para receber os nobres pares aqui, para receber o vice-prefeito, para receber a primeira-dama, o prefeito Roberto Naves. É o lado ali do posto de saúde, então deixo o convite aqui a todos os vereadores para junto celebrar esse momento de alegria, recebendo mais esse benefício pelo poder público da nossa cidade, pelo executivo, prefeito Roberto Naves e as pessoas que caminham com ele. Aguardo todos vocês às 19 horas no bairro Calistópolis. Te espero lá, líder. Obrigado pela palavra quando foi dada a ordem de serviço ali. Eu não estava na cidade, mas o senhor foi muito solícito em falar em nosso nome, mesmo eu não estando ali presente, quero deixar isso aqui registrado em público, né, pela pessoa que é o defensor da cidade de Anápolis, ali da Vila Formosa, e juntos vamos celebrar lá hoje, aguardo o senhor lá e todos os nossos colegas, devolvam a palavra.
Estarei lá, vereador. Ainda há espaço para inscrição nas comunicações. Não tendo mais escrito pelas comunicações, eu encerro as comunicações e, sob as bênçãos de Deus, eu declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
11 horas, 1 minuto.